E vamos ao assunto político. Hoje nós vamos comentar sobre pesquisa, uma pesquisa feita pela Real Time Big Data com os governadores para a corrida para o governo do estado. A Ratinho Júnior na frente, pela estimulada. O Ratinho Júnior tem, Ratinho Júnior que é do PSD, né? Tem 42% das intenções. Roberto Requião vem em segundo. Roberto Requião, que é do PT, porque é até engraçado falar isso, né? Tem 16%. Aí tem Flávio Arnes com 5%, César Silvestre Filho, que tem 3%, e Ângela Machado, do PSOL, com 1%. O que isso significa? Ratinho Júnior, pelo jeito, leva tranquilo a eleição, ou não? Tiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Relembrando aí aquilo que a gente já tinha falado semana passada, né, que o governador do estado, Ratinho Júnior, estava bem. Essa pesquisa ela é um pouco diferente daquilo que a gente enxergou aí nos últimos dias em relação à inserção de nomes de candidatos. Nós tivemos lá no comecinho do ano a inserção do Flávio Arnes como pré-candidato ao governo do estado e depois, na última pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas, nós não tínhamos mais o Flávio Arnes. Agora, nessa pesquisa promulgada por esse instituto, nós tivemos a volta do Flávio Arnes, quer dizer... há uma indefinição ainda em relação à questão do Podemos para o governo do estado do Paraná, exatamente por quê? Porque o Flávio, ele está com a vida ganha, digamos assim. O mandato dele tem mais 4 anos de mandato para o Senado. Então não tem problema nenhum o Flávio disputar uma eleição agora para o governo do estado, sabendo que ele não vai sofrer um desgaste para a eleição para o Senado daqui a 4 anos, além de garantir o seu grupo político, ajudar aí na eleição para deputado federal, deputado estadual. Sabe-se que o Flávio Arnes está bem empenhado na eleição da pré-candidata a deputada estadual, a Carol Arnes, que é filha dele. Então, é possível que o Flávio dispute também envolvendo a questão do Senado, que a gente vai comentar já já os números. Vou pedir para o Jus falar já já os números do Senado, exatamente. Mas essa questão do Flávio, ela passa diretamente pela disputa do Senado, né? Então, a volta da inserção do Flávio nas pesquisas também ocorre pela vinda do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro voltando a ser eleitor do estado do Paraná, que a gente já comentou por aqui, nós temos que pensar num palanque também que dê sustentabilidade aí para o próprio Moro na disputa do Senado e também para o próprio Álvaro na disputa do Senado. Por isso que houve essa inserção do nome do Flávio Arnes. Mas o Ratinho continua liderando com ampla margem, né? Esses números eles estão próximos daquela divulgada pelo Paraná Pesquisa de dias atrás, exceto a queda do Requião aí, que é um pouco significativa, quase que 9 pontos a menos aí do que aquilo que foi divulgado pelo Paraná Pesquisas dias atrás. Lembrando que a pesquisa é um retrato do momento, por isso que acontece essas transformações aí. Vamos lá, Justo,
para os números do Senado. Vamos falar do aí. Senado, porque eu acho que o ouvinte deve estar curioso. E eu fiquei surpreso, não nego não. Olha só, na pesquisa da Real Time, do Big Data, estimulada para o Senado, Sérgio Moro, do União Brasil, tem 30% das intenções de voto. Álvaro Dias, do Podemos, 23%. Aí vem o doutor Rosinha, do PT, com 7%. Paulo Martins, do PL, com 6%. Aline Seleuteges, né, com 2%. E Alex Canziani, com 1%. Guto Silva, né, do Progressista, lá também com 1% lá atrás. Mas, enfim, surpresa para mim, surpresa, Moro, do União Brasil, com 30% à frente do Álvaro Dias.
Exatamente, né? Uma pesquisa assim, que reflete um dado interessante, né? Se você pegar o outro cenário aí, que você não tem o Moro, o Álvaro Dias volta a ampliar a sua vantagem, né? E é um número também bem distinto daquele que nós vimos do Paraná Pesquisas dias atrás, né? O Paraná Pesquisas dava o Álvaro aí com 44%. Quando você tira o Moro nessa pesquisa Real Time Big Data, o Álvaro não aparece tão bem assim. Então, dois fenômenos podem acontecer em relação a essa disputa do Álvaro. Primeiro fenômeno, a questão do desgaste eleitoral que está começando a colar, ou seja, é um nome que já está há anos disputando eleições no Estado, e um desgaste eleitoral que começou muito cedo para o Álvaro, poderia começar lá atrás, pensando estrategicamente, lá na frente, quer dizer, pensando estrategicamente para a disputa dele. E a inserção do fato Moro, do Paranaense, ainda admitiu o nome do Sérgio Moro, conforme aquilo que a gente já tinha comentado aqui na CBN Maringá. Né, o Moro vai fazer o papel de vilão ou de herói nessa eleição. A pesquisa, nesse momento, está mostrando ele como herói. Mas ela pode mostrar daqui para frente como vilão também, né? Porque o Moro disputa com o seu ex-padrinho político, né? Que é o Álvaro Dias. A gente pode ter uma disputa polarizada para o Senado, com os dois sendo candidatos, né? E um querendo brigar com o outro o tempo todo, e um terceiro correr por fora e vencer a eleição, por que não? Também essa possibilidade. E mostra também, Gilson e ouvinte da CBN, um outro detalhe interessante, que a questão da disputa do Senado em relação aos pré-candidatos lançados pelo governador Ratinho Júnior, ela simplesmente não decolou. Né? A campanha do Senado que o Ratinho faria com seus pré-candidatos, ela não tem dado eco. Não tem dado eco com o Paulo Martins, não tem dado eco com o Guto Silva, né, com 1% de intenção de votos, e não tem dado eco também com o Aline Sleutz, que é a candidata mais bolsonarista de todos esses que estão aí próximos do Ratinho Júnior, que deve fechar o apoio com o Bolsonaro. Mas também seria estranho ver o Moro pela União Brasil, que é um partido aí que deve fechar o apoio com a Simone Tebet, né? União Brasil com o Moro, o Álvaro Dias com o Podemos, meio neutro na disputa, e o bolsonarismo sem nenhum candidato no Estado, né? Para onde iria esse eleitor mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, que vence todas as pesquisas de intenção de voto, pelo menos no estado do Paraná? Então é um número interessante, né? Essa disputa do Senado, ela passa a ganhar contornos mais interessantes para a eleição desse ano. E tem mais um outro detalhe ainda que é bom a gente trazer esse ingrediente do Senado aí para o nosso ouvinte. A Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro, que é pré-candidata a deputada lá no estado de São Paulo, ela declarou dias atrás que o Moro deve escolher aí aquilo que ele vai disputar nos próximos 15 dias, ou seja, da primeira quinzena de julho. E também ela disse que o Moro pode ser que não dispute nenhum cargo nas eleições desse ano. E ainda há aquela possibilidade, que eu já tinha ventilado aqui na CBN, do Moro não ter trazido para o estado do Paraná a sua filiação, né? Não ter trazido a filiação do União Brasil, ter sido declarado nula também. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer ainda na eleição do Senado que passou, pelo menos para nós, né, Gil, só ficar mais emocionante. Exato. Do que a eleição para o governo do Estado, né? Porque você tem vários contornos, né? A eleição do governo do Estado está um pouco mais traçada, mas essa disputa do Senado, ela promete ser bem emocionante.
E para complementar o que você falou, inclusive nessa pesquisa da Real Time Big Data, se você tirar o Moro da disputa para o Senado, o Álvaro Dias, nada de braçada, com 35%. E se você deixar o Moro sem o Álvaro, 41% para o Moro. Quer dizer, os dois realmente seriam os candidatos mais fortes para o Senado.
Né? Exatamente, né? Quer dizer, os dois estão brigando pelo mesmo espectro eleitoral, né? Quer dizer, o eleitor está procurando o mesmo perfil. Né? Então ele vai enxergar no Álvaro Dias um perfil experiente, um perfil de um político que já tem uma trajetória política consagrada no Estado, é um perfil de quem foi governador, de quem executou, de quem trouxe recursos para os municípios. E vai enxergar no Moro um perfil também arrojado, um perfil novo, um perfil de combate à corrupção. Quer dizer, os dois, eles estão na mesma linha de pensamento que o eleitorado quer. Né? O eleitorado está buscando um candidato que reúna todos esses ingredientes. Aí ele vai ter que escolher entre o Moro ou o Álvaro para a disputa do Senado.
Beleza. Lembrando que essa pesquisa foi uma pesquisa quantitativa, telefônica. O universo de eleitores foi no estado do Paraná com a amostragem de 1.500 entrevistas. A data da coleta foi do dia 24 e 25 de junho deste ano. Margem de erro, 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança dessa pesquisa, 95%. Tiago, um abraço, até o próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo site, tiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @Tiago Valenciano.